o debate sobre setor público e setor privado, o debate sobre as grandes reformas estruturais que vamos iniciando e que prosseguiremos, não é um debate sobretudo ideológico. É o também, mas esse foi decidido com as eleições de 2 de dezembro, porque nos apresentamos aos eleitores com um programa claro de reformas e porque, pese embora às oposições, os cidadãos têm direito de dizer uma palavra e uma palavra definitiva, designadamente através das eleições, sobre o funcionamento das empresas estatizadas, sobre a amplitude do setor público e setor privado. E disseram-na no dia 2 de dezembro, ao perfilhar maioritariamente o programa da Aliança Democrática. A questão ideológica está decidida, foi decidida como outros conflitos políticos pelas eleições de 2 de dezembro. E esta eleição tem de ser claramente posta, porque o debate agora já não é ideológico, o debate agora é funcional, é o debate de saber como deve reformar-se o sistema económico e o setor empresarial para que melhor sirva a economia, o país e os cidadãos. É numa perspectiva de serviço, de criação de riqueza, de justa distribuição, e não numa perspectiva ideológica que se situa agora o debate sobre setor público e setor privado. Poderá o debate ideológico renovar-se nas próximas eleições? Poderá e haverá certamente aí uma nova decisão do eleitorado, mas até lá a questão está definida, está decidida, resta tirar as conclusões, tirar as consequências, como nós temos feito com plena legitimidade democrática. Seja isso através da delimitação de setores, seja da reforma agrária que temos prosseguido, de uma maneira que até aqui não tinha sido seguida, pois não tinha beneficiado quem de facto não tinha terra e a queria cultivar. Assim passará a ser cada vez mais intensamente, e é essa uma das realizações palpáveis de que este Governo e a maioria, por certo, se orgulham e que prosseguirão com determinação, modificando as perspectivas dos trabalhadores alentejanos, que assim se farão donos das terras que nunca lhes foram dadas, nem sob a capa da pseudo-reforma agrária do PC e do PS. O prosseguimento da justiça social impõe estas condições, que satisfaremos em obediência às responsabilidades que o eleitorado em nós depositou. E aqui ficou claramente estabelecido, pese embora às oposições, que o nosso objetivo prioritário para a prosseguição da justiça social, que é a defesa e, se possível, o aumento do poder de compra, está em caminho de realização. Pela contenção da inflação, pela melhoria dos salários reais resultante designadamente da baixa do imposto profissional e da baixa do imposto complementar, visto que o passado provou bem que não é com aumentos nominais de salários corroídos imediatamente pela inflação que se aumenta o poder de compra. Inverteu-se a situação agora. Veremos os frutos da inversão da política económica. Melhor, da existência de uma verdadeira política económica que no passado não houve, andando-se à deriva entre soluções monetaristas e soluções mais ou menos desenvolvimentistas. Temos agora uma política coerente, uma política económica global, como aqui ficou bem patente, e essa determinará, e é isso que aflige tanto a oposição, que já o começa a realizar e que o vai confessando às vezes privadamente, através de algum dos seus membros, à boca pequena, essa política determinará, de facto, a melhoria dos salários reais e vê-lo-emos dentro de alguns meses, pois é então que caberá julgar os resultados do Governo da Aliança Democrática e do funcionamento da sua maioria. É, pois, falso, mais uma vez, aquilo que hoje se quis aqui trazer de inexistência de uma política económica global. Quereria a oposição ter sabido tudo a propósito do orçamento e do plano, a propósito das linhas gerais e das variáveis macroeconómicas. Pois terá de ter paciência. Não é ela, somos nós que ditamos o ritmo. E atempadamente aqui virá o orçamento e o plano, e atempadamente aqui se poderá esclarecer a oposição. Mas como ela receia esse debate, quis deslocá-lo já, antecipá-lo para esta interpelação. Não lhe consentiu o Governo, no uso de um direito do qual não abdica de cumprir os calendários legais, mas de ser ele a determinar da oportunidade das ações, da apresentação parlamentar dos documentos, da exposição sobre as políticas setoriais e sobre a política económica global, para além do que neste debate foi exposto. Repito, somos nós que, no Governo, ditamos o ritmo da política e da nossa ação, porque é a Aliança Democrática que governa e não a oposição, como sequiosamente e desesperadamente quer. O prosseguimento da justiça social impõe, portanto, todas estas reformas e impõe uma participação cada vez maior dos trabalhadores, a reforma do sistema social. Está a maioria e o Governo perfeitamente consciente de que não há soluções perduráveis, não há soluções de justiça social e de estabilidade social sem a participação dos trabalhadores e das suas organizações representativas. Desde o princípio dissemos que assim procederíamos, não aceitando, todavia, uma visão corporativista que leva a dar o poder aos sindicatos. Não é essa a democracia representativa. Não são os sindicatos nem os partidos que por vezes os controlam, que detêm o poder, são os representantes do povo e os governos que esses representantes do povo escolhem. Isso não impede que a definição e execução da política se faça com uma ampla participação sindical e dos trabalhadores, com respeito integral de todos os seus direitos, como é essencial às regras da democracia e à persecução do objetivo da justiça social. Mas isso não nos impede, tampouco, de qualificar determinadas atitudes, elas próprias confessadamente políticas, como uma ofensiva política contra o Governo. E esse é um ponto bem evidente da atual situação. Para poder prosseguir estes objetivos da construção do Estado Democrático e da prosecução da justiça social, necessita o Governo da estabilidade que aqui lhe é garantida pelo apoio da maioria. Há, de facto, aqui uma relação de solidariedade institucional entre o Governo e o Parlamento que passa pela existência e pelo apoio da maioria. Porque, a meu ver, não há possibilidade de solidariedades institucionais sem solidariedades políticas. Fora da solidariedade política, o que há apenas é funcionamento institucional, ou, se quiser, coexistência funcional dos órgãos de soberania. E sabemos perfeitamente, nada disso foi oculto aos portugueses, que entre o projeto da Aliança Democrática e certos órgãos de soberania havia divergências políticas de fundo que não foram e não são ocultadas e que nenhum desses órgãos de soberania ocultam. De facto, o regime, a situação ideal para o prosseguimento destes objetivos nacionais é solidariedade institucional plena. E é esse, a prazo, o projeto da Aliança Democrática. Essa solidariedade institucional plena só haverá quando há uma representatividade nacional do Presidente da República se conjugue com essa representatividade nacional uma liderança política ativa de um governo apoiado por uma maioria. Aí funcionará então em pleno a solidariedade institucional entre os três órgãos de soberania e esse pressuposto é a condição da ultimação do projeto da Aliança Democrática, que só pode conseguir-se no final das eleições deste ano. É por isso que, conscientes da situação e conscientes de que a única solidariedade institucional é entre os dois órgãos de soberania, Governo e Parlamento, pois que só aí há solidariedade política, o Governo e a maioria tudo têm feito e continuarão a fazer para evitar quaisquer confrontos políticos entre órgãos de soberania. Essa é a condição essencial da estabilidade. E quanto mais não fosse, sempre teríamos de fazer por uma razão meramente egoísta. É porque essa condição é indispensável, ou melhor, é necessária ao prosseguimento da ação do Governo. Não é na instabilidade, não é no confronto que o governo pode desenvolver profícua e eficazmente a sua ação. É na ausência dele. E por isso quem está interessado em provocar o confronto não somos nós, que temos todo o interesse em evitá-lo. São outras forças, possivelmente da oposição parlamentar e da oposição não parlamentar, que se têm manifestado contra o governo. São aqueles que estão interessados no escorraçar, para usar uma linguagem típica, que nem comento, ou que estão interessados no derrubo do governo, são esses, por certo, que fomentam esses confrontos, que procuram provocá-los, forjando crises artificiais que depois nos imputam com a maior desfaçatez e hipocrisia. Temos estado sob uma ofensiva da oposição parlamentar e extraparlamentar. E se esta ofensiva é legítima, designadamente quando se traduz neste debate, já é ilegítima e tem de ser reprovada quando parte da oposição extraparlamentar, mesmo que de membros de órgãos de soberania, visto que com ela estão a prestar o mau serviço ao país, procurando criar condições, tenham disso consciência ou não, não discuto intenções, nem faço juízos de intenção, julgo apenas pelos factos, procurando criar condições para que o governo não possa governar, não possa exercer pacificamente a sua ação. Não, se essas forças, consciente ou inconscientemente, estão interessadas no derrubo do governo e em eventuais e muito esdrúxulas novas eleições, não somos nós que faremos o seu jogo, não lhes daremos resposta como talvez queiram nesse terreno, continuaremos serenamente, ao nível do Estado e a nível nacional, a desempenhar neste Parlamento e no Governo a nossa função, que é a vossa, senhores deputados da maioria, a de legislar, a de fiscalizar, a nossa, a de governar, a de fazer a administração. E essa é, até talvez, por razões eleitorais que não nos movem, a nossa prioridade. É que estamos perfeitamente conscientes de que o governo e a sua ação terão uma influência decisiva no resultado das eleições, mas que elas serão ganhas pela aliança democrática, porque o governo se situará a nível de Estado, porque o governo não terá atuação partidária, mas atuação nacional, porque o governo saberá governar e resolver os problemas concretos dos portugueses, saberá assegurar as condições e a persecução da justiça social. E é por isso que ganharemos as próximas eleições e é por isso que as oposições as perderão. Foi nítido neste debate e tem sido nítido nestes dois meses que a oposição parlamentar e extraparlamentar não está interessada nem empenhada em construir. Está apenas empenhada e interessada, ferozmente, em não nos deixar construir, em não deixar que os portugueses, pelo seu trabalho, pelas suas realizações, pela justiça, tenham melhores condições de vida. E é por isso nítido, e é essa a nossa força, e é esse, se quiser, o nosso carisma coletivo, que nós estamos plenamente identificados com o povo português, com o seu labor, com a sua calma, com a sua serenidade, com a sua capacidade de realização e de trabalho. É esse o nosso carisma, é essa a nossa força. E essa é mais uma das causas do desespero da oposição. A oposição quis fazer deste debate e daquilo que o rodeou lá fora um verdadeiro jogo de massacre da maioria e do governo. E foi ela que saiu massacrada, aos olhos da Câmara e aos olhos dos portugueses. e deste debate e da vitória da maioria do governo, da inegável vitória da maioria do governo, que é a sua conclusão, saiu a maioria e o governo mais reforçado, com uma base ampliada de confiança, de apoio social e político dos portugueses. A oposição exerceu um direito legítimo, por certo, que ninguém lhe contesta, mas fomos nós, felizmente, que recolhemos os louros e o país, bem disso, se apercebeu. Não graças! O resumo da conclusão do debate é, pois, este. Recolhemos, de facto, a vitória, não apenas nem sobretudo pela incapacidade que a oposição demonstrou, pela falta de substância e pelo seu estilo condenável, mas pela capacidade, pela serenidade, pela determinação, pelo rigor e pela verdade que o governo e a sua maioria aqui deixaram bem patentes. E é por isso que, no fim deste debate, continuaremos a governar e a ser maioria neste Parlamento com essa segurança reforçada, mais identificados, se possível, com o povo português que trabalha, que quer sofrer menos, que quer ter melhores condições de vida e que não dá ouvidos a intrigas nem insídias, que não dá ouvidos a tentativas de jogos de massacre, mas que saberá dar ouvidos, como está dando, ao trabalho de rigor e aos seus resultados. E isso se verá nas próximas eleições e nos seus resultados, e se verá ao longo deste tempo de governo. Prosseguiremos, pois, trabalhando com tranquilidade, pese embora às oposições parlamentares ou extraparlamentares, conservando totalmente a nossa serenidade, conservando totalmente a nossa eficácia, porque assim nos impõe a responsabilidade que os portugueses em nós depositaram.
Eu quero, em primeiro lugar, reforçar as palavras que foram ditas. Estamos, neste momento, com os representantes dos órgãos da comunicação social. Teremos ocasião, depois, de confraternizar com os nossos convidados. Estamos à disposição dos representantes dos órgãos da comunicação social para responder às perguntas que queiram pôr-nos ao professor Freitas Amaral, ao arquiteto Roberto Teles e a mim. Quero, como breve introdução, salientar que a vitória da Aliança Democrática, depois de eleições intercalares, tem um especial significado. Foram duas eleições seguidas, um período de governo em circunstâncias muito difíceis, resultados concretos que se obtiveram nestes 9 meses de governo. A minha primeira palavra vai para os portugueses em geral, pela confiança que depositaram na Aliança Democrática e no seu governo, e dentro desta maioria dos portugueses, para os jovens que por todo o lado nos apoiaram. A Aliança Democrática vê, neste momento, a sua maioria reforçada. Não é para nós uma surpresa. Sempre estivemos convencidos de que o projeto da Aliança Democrática, de que o governo da Aliança Democrática permitiria, precisamente porque se situou, ou melhor, porque se situaram projeto da Aliança Democrática e governo num plano nacional, num plano de Estado, num plano democrático. Por isso governamos, por isso fomos governo de maioria eleitoral, o primeiro governo de maioria eleitoral, ou seja, escolhido diretamente pelos eleitores. Pensamos apenas nos portugueses, nas suas dificuldades, nos seus problemas, e especialmente nos mais desfavorecidos. A esta hora vemos a nossa ação recompensada por uma maioria acrescida. Isto significa que a bipolarização que nós não realizamos, mas que assumimos democraticamente, se atenua, porque se forma à volta da Aliança Democrática um consenso alargado, que abrange todos portugueses. O aumento da percentagem de votação, acrescido do decréscimo da percentagem de votação da Frente Republicana Socialista e do Partido Comunista, ou seja, da APU, significa, de facto, cada vez mais, que os portugueses estão com a Aliança Democrática e com o seu governo, com o governo de Portugal.
We are.